DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, abrimos esta emissão em Angola, onde na província da Lunda Sul, uma das exploradoras de diamantes, falta um pouco de tudo.
Emprego aqui, mano, sempre nos falam, vai vir emprego, emprego até hoje em dia. Estamos a ser rasca de táxi todos os dias.
Chanceler alemão Olaf Scholz realiza a primeira visita oficial de 3 dias em África. Ainda nesta emissão, não perca mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. São esses os temas que marcam a atualidade nesta manhã de segunda-feira, 23 de maio de 2022, com a apresentação de Amos Fernando e a edição é de Nuno de Noronha. Fique conosco. Em Angola, na província da Lunda Sul, uma das exploradoras de diamante no leste do país, falta um pouco de tudo. A população diz que não há emprego e a juventude local socorre-se à venda ambulante e de negócios de mototáxi para sobreviver. E mais, para chegar à região saindo de Malanje, é um Deus nos acuda, como afirmam alguns camionistas. A história nos é contada já a seguir numa reportagem que leva a assinatura de Manuel Luamba.
Para quem viaja por estrada para Saurimo, na Lunda Sul, o calvário começa logo no município de Chamuteba, província da Lunda Norte. Passa-se por uma estrada totalmente esburacada e terraplanada. A poeira arrastada por caminhões, principais viaturas que circulam na via, chega a engolir os carros ligeiros. Não é fácil circular por esta via, diz Luís Garcia, camionista assíduo da estrada improvisada há mais de 20 anos.
Conforme vocês viram, é a estrada que nós temos cá em Angola. A situação nós fizemos com grandes constrangimentos, mas não temos como, é o trabalho que a Marta tem.
Luís Garcia conta que, em condições normais, uma viagem de Luanda a Saurimo, capital da Lunda Sul, levaria apenas 24 horas, mas com as péssimas estradas pode demorar até 3 dias e os danos nas viaturas são incalculáveis.
Amortecedor, mola, a viatura tem tido vários danos.
Mais de 5 empresas de construção civil encontram-se na via a reabilitar a estrada, por isso há esperança em dias melhores. Ainda assim, Luís Garcia lamenta que as obras parecem não ter fim à vista.
Os prazos estavam para 18 meses. Desde o início da obra até a data atual, imaginas, o que falta é a maioria. Não há nenhuma empresa de construção que é capaz de fazer isso em tempo recorde.
Lunda Sul é uma das províncias exploradoras de diamantes no leste de Angola. A sociedade mineira de Katoka é uma das principais empresas angolanas de prospeção, exploração, recuperação e comercialização da chamada pedra preciosa. Mas parece que o brilho destas pedras não reflete na vida da maioria da população local. A falta de emprego obrigou a maioria dos jovens a lançar-se na atividade de mototáxi. Em Saurimo, não se fala em Cupapata, como no sul e norte do país. Fala-se em KDM, este meio de transporte que sustenta Castelo Cambaçariaca.
Emprego aqui, mano, sempre nos falam, vai vir emprego, emprego até hoje em dia. Estamos a ser rasca de táxi todos os dias.
Cambaçariaca explica, por outro lado, que as empresas de exploração mineira recrutam com frequência, mas não é para todos.
Recrutam, só que aí tem que ser com dinheiro também. Para quem é que lhe deram também furo dele, para poder colocar lá tão alguém?
Se no centro urbano os jovens sobrevivem da atividade de mototáxi, na periferia é a venda ambulante que põe pão na mesa. É o caso de Xavier Elias, que no período da manhã vai à escola e à tarde comercializa diferentes produtos num carro de mão.
Acabei de sair mesmo na escola, é por isso que estou a vir para me vender, talvez posso conseguir os 500 para sustentar aquela escola.
Mariano Júlio tem a mesma rotina. Conta que por cada barra de sabão ganha menos de 1 euro.
Vendo que o sabão está muito caro agora, nós vendemos a mais do preço que nós compramos, só que é só para ganhar 100 quase.
Carlos Suco, padre da Igreja Católica local, mostra-se preocupado com a situação social da população.
A vida social vai se degradando a todos os níveis e isso constitui uma grande preocupação para a Igreja.
Também fica privado de assistência médica, que constitui outra preocupação da Igreja, diz o padre.
Falta capacitar o recurso humano. Precisamos de pessoas operadoras que estejam ao serviço sanitário.
Padre Carlos Suco também lança críticas à forma como o Governo Central gera o setor da educação em Angola.
O critério para nós podermos medir se um governo é tirano ou não é, é ver o modo como gera a questão ou o setor da educação e da saúde.
A DW tentou ouvir o governo provincial da Lunda Sul, mas sem sucesso. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Muito obrigado, Manuel Luamba. E na nossa pergunta do dia, queremos saber qual é a sua opinião sobre a situação de pobreza extrema que se vive na província da Lunda Sul, mesmo sendo uma das regiões onde se explora diamantes em Angola. Chipango David Sala considera que é extremamente lamentável a corrupção e a ganância e a falta de amor ao povo faz isso. E propõe que a solução do problema será a mudança da forma de governação. Osvaldo Ferreira escreve que riqueza que não beneficia o povo não é riqueza, mas sim é uma maldição. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos a falar de Angola, onde seis organizações locais, incluindo o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, apelaram neste domingo ao tratamento imparcial e isento dos assuntos por parte dos órgãos de comunicação social públicos em Angola, exigindo o fim da complacência e o cumprimento da legislação. Através de um documento divulgado ontem, as seis entidades realçam o desequilíbrio no tempo de antena dado, por um lado, a membros do governo e do partido majoritário, o MPLA, e por outro, a sindicalistas, líderes ou ativistas de partidos da oposição e outros membros da sociedade civil. As organizações sublinham que a legislação angolana estabelece uma sociedade plural e democrática, onde os princípios da liberdade de imprensa e tratamento imparcial pelas instituições estão consagrados na Constituição da República de Angola, na Lei de Imprensa, na Lei dos Partidos Políticos e na Lei Orgânica das Eleições, o que não se tem verificado. Ainda em Angola, a consultora Eurásia avisa que os resultados das eleições deste ano podem influenciar o fim dos subsídios aos combustíveis no país, que deverá iniciar em 2023. Em nota citada pela Lusa, a Eurásia escreve que o prolongamento do círculo eleitoral para 2023 com as eleições municipais podem influenciar o compromisso das autoridades angolanas com o Banco Mundial para a redução dos subsídios no país até 2023. A redução dos subsídios aos combustíveis tem sido repetidamente recomendada pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial, que a inscreve como uma das 12 condições para o desembolso da terceira tranche do Programa de Apoio Financeiro, que tem um valor total de 1,7 mil milhões de dólares. Em São Tomé e Príncipe, o governo e os sindicatos da função pública retomaram no último sábado o acordo de aumento do salário mínimo de 2.500 dobras, cerca de 100 euros, anulando o aumento aprovado unilateralmente pelo Executivo e a greve prevista para a próxima semana. E em Cabo Verde, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, inicia esta segunda-feira uma visita oficial de 3 dias àquele país, que inclui encontros com o seu homólogo e também com o Presidente da República e o Primeiro-Ministro cabo-verdiano.
DW África, Deutsche Welle.
O chanceler alemão Olaf Scholz realiza desde ontem, domingo, a sua primeira visita como chefe do governo alemão ao continente africano. Durante 3 dias, Scholz vai escalar Senegal, Níger e África do Sul. A porta de entrada do chanceler alemão à África foi Dakar, no Senegal, neste domingo. Olaf Scholz foi recebido em audiência pelo presidente senegalês Macky Sall, que também é presidente da União Africana. Os dois dirigentes concentraram as suas conversas em torno da crise ucraniana, segundo disse em conferência de imprensa o estadista senegalês Macky Sall.
Enquanto presidente em exercício da União Africana,
como presidente da União Africana, expressei ao chanceler Olaf Scholz as nossas sérias preocupações sobre o impacto da guerra nos nossos países africanos, incluindo os picos de preços e a carência generalizada de alimentos que estão a ser observadas. Entretanto, o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, garantiu ajudar o continente africano para minimizar a crise de alimentos através de apoio a programas de assistência e à exportação de cereais. O perigo é grande. Muitos países do mundo têm a maior dificuldade em alimentar o seu povo. Não nos deve deixar indiferentes e faremos de tudo o que estiver ao nosso alcance. Macky Sall anunciou neste domingo que viajará nos próximos dias à Rússia e à Ucrânia na qualidade de presidente da União Africana num esforço para encontrar uma saída para o conflito na Ucrânia. Queremos paz. Não queremos estar alinhados a este conflito. Mesmo que condenemos a invasão, estamos a trabalhar para que haja um cessar-fogo e um diálogo. Portanto, esta é a posição africana. Não é para dizer que somos a favor ou contra esta ou aquela e que assumimos plenamente as nossas posições.
Nós assumimos totalmente nossa posição.
A questão da dependência do gás russo também está no topo das preocupações da Alemanha. E nesta deslocação à África, Olaf Scholz procura encontrar soluções alternativas. O Senegal tem milhões de metros cúbicos de gás natural e Macky Sall diz que o país está pronto para exportar o gás natural liquefeito para a Alemanha e Europa nos próximos anos. Este anúncio anima o chanceler alemão Olaf Scholz, que garante já haver conversações sobre o assunto que irão ser mais intensas nos próximos dias a nível técnico e promete que a Alemanha será um bom parceiro. Mas, por enquanto, Olaf Scholz diz que o foco está nas energias renováveis.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que na República Democrática do Congo, o secretário-geral adjunto da ONU para a África, Bintou Keita, acusou ontem a força da milícia M23 de atacar as forças de manutenção da paz no leste do país. O posicionamento surge após o exército da República Democrática do Congo ter lançado uma ofensiva contra o grupo M23 na última quinta-feira. Arrancam hoje em Accra, no Ghana, os encontros anuais do Banco Africano de Desenvolvimento, que decorrem dias após a instituição aprovar um mecanismo de 1,5 mil milhões de dólares para tentar evitar uma crise alimentar iminente no continente. A iniciativa anunciada na última sexta-feira e intitulada Mecanismo Africano de Produção Alimentar de Emergência vai beneficiar 20 milhões de agricultores africanos que receberão sementes e tecnologias certificadas para produzir rapidamente 38 milhões de toneladas de alimentos, um aumento de 12 mil milhões de dólares na produção de alimentos em apenas 2 anos, explicou o Banco Africano de Desenvolvimento em comunicado de imprensa. Na África do Sul, cerca de 500 pessoas no leste do país estão deslocadas devido às fortes chuvas que se registram principalmente na área metropolitana de Durban, capital da província de KwaZulu-Natal. No mês passado, a África do Sul registrou cheias mortais sem precedentes que causaram a morte de quase 450 pessoas. O número de pessoas deslocadas das suas casas devido a conflitos em todo o mundo atingiu um número recorde de 100 milhões, impulsionado pela guerra na Ucrânia, anunciou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Este número tem de servir de alerta para que se desenvolvam mais ações que promovam a paz e abordem todas as causas de deslocamentos forçados, defendeu Filippo Grandi em comunicado divulgado esta segunda-feira.
DW Futebol.
E no futebol, o Manchester City consagrou-se neste sábado, domingo, campeão inglês de futebol para a época 2021-2022. E na Itália, 11 anos depois, o AC Milan também consagrou-se campeão da Liga Italiana. Já a seguir, acompanhe mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 19º episódio da radionovela Contra o Crime, um desaparecimento em Picoa, escrita por Orsílio Gnoé. No episódio anterior, depois de ouvir a reportagem que passou numa rádio europeia acerca do comércio ilegal de carvão em Picoa, na qual foi implicada, Tânia, responsável pela Agência para o Meio Ambiente e Florestas, quis demitir-se. No entanto, o seu chefe, Daniel, não aceita a demissão e viajou até Picoa para dissuadi-la da ideia. Neste episódio, juntamo-nos a Tânia, Daniel e Igor, que se encontram num restaurante da cidade.
Não há nada como uma boa refeição para levantar o ânimo, Tânia.
Uhum.
É. Daniel, obrigado por teres vindo tão rapidamente para ajudar. Temos de a convencer a continuar.
Ah, sim, eu sei. Eu fico feliz por também estares aqui, Igor. Uhum. A tua ajuda tem sido inestimável. O teu compromisso com a agência é impressionante.
Bem, todos os créditos são da Tânia. O trabalho que ela tem feito é absolutamente essencial para a cidade.
Ah, obrigada por me tentarem animar. Mas é que eu estou mesmo preocupada com o meu tio Félix, sabe?
Ah, Tânia.
É, a polícia disse-me que o braço que eles encontraram não é dele.
Quê?
É, era de uma mulher que o perdeu num acidente. Por isso, bom, eles ainda não têm ideia do que lhe aconteceu.
Não percas a esperança, Tânia.
É.
Eles vão encontrá-lo, ou nós.
É, espero que tenhas razão. E depois já o trabalho, sabe? Estavas a falar sobre o que tenho estado a fazer nesta cidade. Mas olha a tua volta. Estamos sentados aqui neste restaurante, onde a comida está a ser cozinhada no fogão a carvão. Nós estamos a ser inconscientes.
Tânia, não podes confundir as coisas.
Ah.
Eu percebo que estejas impaciente para ver as coisas mudar. Mas estas coisas levam tempo.
Aposto que o pessoal daqui também tem noção disso. Afinal de contas, alguns deles também foram em vento.
É,
verdade.
Ah, aqui está a excelente cozinheira, tia Graça.
Oh, tia Graça.
Sim, Igor. Não te preocupes que a tua comida deve chegar a qualquer momento.
Sem problema. Não estamos com pressa.
Por acaso, precisamos de falar sobre o seu uso de carvão, especialmente nos fogões. Fazem muito fumo e calor. Estar exposta a isto durante todo o dia é muito prejudicial para a saúde.
Tânia, não vais começar outra vez, pois não?
Ah.
Vieste ao meu restaurante trabalhar ou comer?
Desculpe interromper-te, a Graça, mas o que a Tânia disse é verdade.
Uhum.
Eu tenho um negócio para gerir. Não tenho escolha.
Mas é da sua saúde que estamos a falar.
Uhum.
Estes fogões afetam a qualidade do ar em espaços fechados como este, onde os tetos são baixos.
Uhum.
O ar é poluído pelo fumo do carvão.
Uhum.
E isso, combinado com a falta de oxigênio causada pela combustão,
uhum,
pode causar uma doença no coração.
É.
Um AVC.
Uhum.
Ou até mesmo um cancro no pulmão, tia Graça.
Ei, por que tudo isso?
Ah.
Estão a tentar assustar-me?
Não. O que o Daniel está a tentar dizer é que os fogões tradicionais expõem-nos a todos a muitos riscos.
O quê?
É verdade, tia.
Sério?
Lê a informação no folheto.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
É nosso tema de destaque hoje que na Lunda Sul, uma das províncias angolanas onde se explora o diamante no país, falta um pouco de tudo. E a população diz que não há emprego e a juventude local socorre-se à venda ambulante e do negócio de mototáxi para sobreviver. E na nossa pergunta do dia queremos saber qual é a sua opinião sobre a situação de pobreza extrema que se vive na Lunda Sul, mesmo sendo uma das regiões onde se explora diamantes em Angola. Para já, Rosário Intepa escreve que os residentes da Lunda Sul devem protestar contra as empresas que exploram diamantes em coluo com o governo angolano e termina dizendo que pico tira-se com pico. Mente Observador escreve que com o regime no poder não há alternativa. Não se explica que numa zona onde abastece, ou seja, uma zona que abastece a economia angolana, se viva situações de pobreza extrema. Só vamos pensar que Angola será melhor caso um dia o MPLA saia do poder. E Sol Radiante escreve que dentro do regime governamental, para além da incapacidade e a ganância, não parece que os governantes estejam interessados com o povo. Colocamos assim ponto final ao Jornal da Manhã desta segunda-feira, que teve a edição de Nuno de Noronha e a apresentação de Amor Fernando. As notícias regressam mais logo à noite com Raquel Loureiro. Até lá, fique bem e tenha uma boa semana laboral.